Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, essa eleição, né, é a orientação que eu passei para os mesários e que eu tenho informado lá o eleitorado que procura a gente no cartório. É a mesma eleição de 2020, é a mesma eleição de 2022 do ponto de vista de sessão eleitoral. Então, aqueles eleitores que as sessões, ai, minha sessão não está aqui, é a mesma história. O que que o cartório fez é orientar os colaboradores, os mesários, e vai estar tudo sinalizado, já está tudo pronto, os cartazes para esse eleitor chegar na escola e visualizar onde está a escola dele. Porque essas agregações definitivas foram feitas em 2020 por uma orientação do Tribunal Regional Eleitoral. Então, gente, não é uma escolha do cartório. Olha, eu acho melhor a gente juntar todo mundo aqui. Não acontece dessa forma. É feito o estudo técnico pelo tribunal e a gente cumpre a ordem que vem da segunda instância, né? A gente aqui, em alguns momentos, a gente só cumpre o que nos é repassado. Então, essas agregações continuam nessa eleição, né? E a gente sinalizou, enfim, tentou colocar. Facilitar a vida do eleitor no dia da votação. Só o sertãozinho, que era uma situação crítica, que tinha mais de 400 eleitores numa única sessão, a gente conseguiu criar uma sessão nova lá no sertãozinho. Então lá a gente tem duas sessões com cerca de 200 eleitores em cada uma, né? A única alteração que a gente teve foi essa, a criação de uma sessão nova na Candelária.
É, lá são 226 na 83, 221 na 114, né?
Isso mesmo.
Então nós vamos ter duas lá. Agora, o que chama mais atenção é o seguinte: olha, eu votava na sessão número 4, mas eu chego, não tem mais sessão número 4, vocês estão divulgando, mas não tem sessão número 4. Cadê? Onde é que é a minha sessão? Ela continua no mesmo lugar, que é o caso da 4, é o caso da 6, é o caso da 1 e da 3, que é o caso lá da Leda de Lima Canário.
Isso, a Leda é um local que a gente teve bastante agregação.
É, porque na verdade,
exatamente.
lá, acho que na Santa Terezinha também nós tivemos, né?
Santa Terezinha também.
E infelizmente em 2020 não houve uma divulgação em massa nesse sentido, e as pessoas chegavam: oh, mas eu não voto mais aqui, onde é que eu voto? Ficou aquele rolo desgramado no, em 2020, e agora continua do mesmo jeito, porque as pessoas não foram lá trocar.
É, porque para a gente, assim, eliminar essa situação, eu teria que. Todos esses eleitores que estão nessa situação teriam que procurar o cartório eleitoral, aí a gente faria uma revisão do eleitorado e ele saía com o título de eleitor novo. Mas a gente não pode fazer uma revisão do eleitorado por conta própria, teria que ter uma determinação do tribunal, então é algo mais complexo. Então a gente depende do interesse desse eleitor
Agora,
de procurar o
estou
cartório.
doido para fazer uma pergunta. Qual foi o interesse do eleitor de ir lá trocar o seu título, trocar o
Foi
seu exame?
bem pouco.
É, imagina.
Tirando o
que
pessoal do
estava.
sertãozinho, que a gente bateu em cima com a ajuda de vocês da rádio, porque era uma situação muito crítica. Os demais, a maioria não nos procurou, assim, pouquíssimos tiveram interesse de ir até o cartório para, de repente, até mudar o local de votação, né? Enfim, aí quando chega a eleição, o pessoal fica desesperado.
É, porque nós temos aí, por exemplo, na Marina Inês Pierre Faria, também, que é a 51, 52, que continua lá. Continua tudo do mesmo jeito, né? Vamos dizer, onde
É a
você votou
mesma
em
eleição de
2020?
2020, de 2022, primeiro e segundo turno, e vai ser igual
Não,
agora
de
em
2016
2024.
também. É porque, na verdade, só vai mudar
É
o.
isso.
Só vai ser no mesmo lugar que você votou a vida inteira, pronto.
Isso, exatamente. Se você não procurou o cartório
Se
para
você não
mudar,
trocou.
continua do mesmo jeito.
Porque nós não tivemos mudança. A única mudança que nós vamos ter que, dessa feita, a escola Santa Terezinha vai funcionar, não vai ser no Ateneu Moretti.
Isso. Por
né?
causa da reforma, né?
Então nós não teremos o Ateneu Moretti dessa feita, e sim será no Santa Terezinha. Aproveita, pessoal, já vai ver lá como é que ficou, como é que não ficou, e aquela coisa toda. Então, gente, lá também nós temos agregadas no Santa Terezinha. No Santa Terezinha nós temos as 75, 48, 46, 47, 43 e 40. Juntando com
Isso.
as outras que já temos lá, né? A 41, 42, 44, 45, 49 e 50. Então, na
Isso
verdade, lá
mesmo.
são seis urnas, mas se a gente transformar com as outras, nós vamos ter mais uma, duas, três, quatro, cinco. Mais cinco vai ter. Tipo assim, que eram 11 sessões.
Isso. Aí a gente teve essa diminuição mesmo por determinação do tribunal.
É, e aqui no
quer dizer, o número de eleitores continua o mesmo. É, só mudou o número das sessões. As sessões ficaram mais cheias.
Um outro lugar também que foi agregado também foi no Cecília Meirelles.
Mas Cecília teve, o Cecília também.
Continuou do mesmo jeito lá, 82 a 56.
Isso.
Né? É porque a gente fala assim, mas é bom a gente poder dar uma pincelada, Renata.
É sempre reforçar o assunto, né?
É, se você quiser dar uma pincelada pra gente, já seria legal a gente poder colocar para os nossos ouvintes, né? Como é que está a situação, como é que fica aí dentro do cronograma da Justiça Eleitoral, daquilo que vai ser colocado, né? Por exemplo, a Escola de Lima Canário, nós temos lá...
É, 4 sessões, mas as outras...
lá é 5 sessões, não é? Não é 4, 1, 2, 3, 4, né? É, nós temos lá 02, 04, 05, 06, 73, 81, 01, 86 e 03. Essas são as sessões de lá, não é?
Isso.
Aí na Escola Nóbrega da Cunha continua o mesmo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Isso.
Não é? Vai conferindo com a sua lista aí pra gente.
Eu trouxe também, porque é muito número, né?
É. Já no Siríaco Russo também não mudou nada, né? A única coisa que mudou foi que em 2020 nós tivemos um aumento lá da 107.
Ah, sim.
Entrou em 2020. Então continua tudo mesmo conforme 20, 21, 22, 23, 24. 72, 74, 77, 78, 85, 89, 101 e 107, total de 13 sessões. Não é 13 urnas, né? Lá é 13 urnas, né? É 13 urnas. É só no Ledo de Lima que é 5 urnas, né? 5 urnas para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para as outras sessões. Então é.
Isso.
Senão já vi. Porque... Agora nós vamos para o Santo Isabel. Lá também. São 10 sessões, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 91. Não muda nada lá.
Não, a gente não teve nenhuma alteração.
Mailon Medeiros também continua da mesma forma, gente. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 87, 88, 92, 98, 104, 113. Na Santa Terezinha, teremos a 41... A 75, vamos por ordem crescente, 41, 42, 44, 45, 41, 42, 43, 44, 45, 47, além da 75 e a 40, né? Só para repetir novamente na ordem crescente, que eu falei crescente, deixei o 40 por último, Oswaldo. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49. 48 a 49, não cheguei não, 48, 49, 50 e a 75, certo?
Isso.
Certinho? Lá você não vai ter isso aqui, 75, 48, 46, 47, 43, 40, você não vai ver lá.
A gente deixou marcadinho, marcadinho para as pessoas, porque senão a pessoa vai chegar lá com o título de eleitor e vai estar lá, sessão 46. E ele vai falar, ah, cadê minha sessão? Então tá marcadinho, vai estar lá, vai estar na porta da sessão.
E vai ter também o pessoal que vai estar colaborando lá, né?
Isso, ele é o administrador de prédio, que é uma pessoa que a gente convoca para ajudar. Ele tem essa listagem dentro do material dele para ele poder orientar esse eleitor.
É, então é simples. Agora, voltando para as outras sessões. Agora no Humberto Teixeira, Humberto Teixeira, temos lá as urnas 94, 95, 102, 108 e 111, tá certo? Lá não tem nenhuma agregada no Humberto Teixeira, não é? Já no Maria Inês Espiafaria, nós temos lá a 51, 52, 53 e 79.
Uhum.
Mas lá são duas urnas.
Duas urnas,
para 4 sessões, né? Aí nós temos a Escola Maria de Lourdes Guedes Mendes. Nós temos lá 7 sessões, 7 urnas, 93, 96, 100, 103, 106, 109 e 112. Na Cecília Meirelles, nós temos 3 urnas com 5 sessões, a 54, 55, 56, 57 e 82.
Isso.
No Sertãozinho, temos lá a 58, 59, 83 e a 114. Antigamente era só a 83, 58, 59, todas juntas dentro da 83.
Isso.
E aí, agora aumentou.
Aumentou uma para... porque realmente a situação lá foi precária na última eleição.
Tá. Outra coisa que o pessoal tá é a situação de pessoas com deficiência, aquela coisa toda. Então nós temos aí as sessões especiais. Por exemplo, no Siríaco Russo é a do número 20, né?
O Siríaco é a 20, a 21, a 22, a 23, a 20, a 21, a 22 e a 23. Tem acessibilidade.
Tem acessibilidade.
Isso.
Tá, vamos começar por partes. O Leda, vamos começar pelo Leda, Simone, pra gente dar mais detalhes.
O Leda, todas têm acessibilidade. Todas.
Ah, é porque
todas
tá, é legal. Eu só acho que é só no Siríaco e o Nóbrega.
O Nóbrega,
né?
O Siríaco e o Nóbrega, até porque lá tem.
Segundo andar.
Segundo
né?
andar, isso. Aí a gente procura colocar as que têm acessibilidade embaixo. Mas é importante falar, Oswaldo, ontem eu tive uma reunião com os partidos políticos no cartório e eles me indagaram sobre esse assunto. Que assim, o sistema, ele, se o eleitor vai até o cartório e ele informa que ele tem uma dificuldade, o sistema nosso coloca esse eleitor na sessão que tem acessibilidade.
Sim.
Mas se o eleitor não informar o cartório eleitoral, não tem como a gente colocar esse eleitor na sessão que tem acessibilidade.
Tá.
Né? Porque aí às vezes as pessoas falam assim, ah, mas vai ter acessibilidade para um cadeirante, alguma coisa assim. Não tem como a gente montar uma sessão só para quem tem alguma dificuldade, entendeu? Porque a urna é uma urna para cada sessão com aquele número, com aqueles específicos eleitores, né? Não tem como eu preparar uma urna só para deixar... As urnas não são genéricas, né? Cada urna corresponde aos seus eleitores, à sua sessão, ao seu local de votação, à sua zona, ao seu município. Então, ela é muito específica. Né? Então pode acontecer sim de um eleitor, se ele não falar pra gente, não avisou o cartório que ele tem alguma dificuldade, dele estar numa sessão que não tem acessibilidade.
Eu acho que principalmente aquele que não tinha esse problema e acabou
adquirindo, e aí não lembra
de falar, né?
No título de eleitor, né? Mas infelizmente a gente não tem como controlar isso.
A pessoa também
isso.
Fica idosa e quer votar, porque tem
isso.
A gente sabe que tem muitos aí que tem acima de 80, 85 anos, quer votar.
Sim, quer
Eles
votar, ainda mais na municipal, né, que às vezes é um filho, né, ou cunhado, enfim, tem algum parentesco, alguém da família, alguém importante para ele, ele quer prestigiar no dia da eleição, e aí às vezes ele não está numa sessão que tem acessibilidade, mas aí é algo também que a gente não consegue controlar.
Tá, então né? No Nóbrega da Cunha nós teremos as sessões especiais?
Sim, no Nóbrega sim.
É na parte de baixo ali, ó.
Isso.
7.
A 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12 e a 15.
Aí a 15 é embaixo, né?
Isso.
15 é embaixo. 14 é pra cima. Vamos fazer uma subescada. É que.
A sua é 14?
É, porque eu acho que 14 e 15 é ali em cima, acho que mudou alguma coisa. Assim.
É, a 15 aqui tá com acessibilidade. No nosso sistema não tem acessibilidade.
Então, é, porque, na verdade, quando você vai lembrando, assim, acho que era isso.
É, mesmo. O ideal seria se a gente pudesse colocar todas as sessões,
né?
Seria o ideal. Mas, por exemplo, ali no centro, que é uma concentração muito grande de eleitores, eu não tenho outro local de votação.
Sim.
A gente depende mesmo do Nóbrega e do Siríaco. São dois colégios, assim, que são fundamentais, acho que são os maiores colégios de votação.
Porque nós temos três ali, porque o Santa Isabel também se engloba ali.
É, se a gente for pensar assim no perímetro ali, acho que o Santa Isabel também está nesses colégios do centro, né?
É, porque está ali um quarteirão do
Isso, né? Exatamente.
Um quarteirão. Agora, a gente fica naquela expectativa, o que pode e o que não pode, por exemplo, vocês já colocaram isso para os candidatos, e para o povo agora?
A gente... Olha, o eleitor, ele não pode tudo, né? Poder tudo é muita coisa. Mas assim, o eleitor, ele pode fazer, ele pode externar a preferência dele no dia da eleição de maneira silenciosa. E como que é essa maneira silenciosa, né? É na vestimenta dele. Então, assim, o eleitor, ele pode votar com a camiseta do candidato, com o adesivo, com o boné, com bandeira. Agora, o que que esse eleitor não pode? Não pode ficar uma rodinha ali nas proximidades do colégio, de todo mundo identificado com determinado candidato, porque aí configura reunião de pessoas, né, com padrão de vestimento e tudo mais, aí não pode. Até a gente já teve uma reunião com a segurança pública, com o delegado, o comandante da PM, alguns subtenentes participaram dessa reunião também, e eles já foram orientados a impedir que esse tipo de comportamento aconteça em torno dos colégios.
Agora, pessoal, a gente vai olhando aqui, de alguns que vai aparecendo ali, um que eu acho interessante, a gente vai perguntando. PCD tem preferência na fila?
Tem, a gente tem uma ordem de preferência.
É porque aí chega lá...
É, aí o que eu peço, assim, para as pessoas é que elas tenham paciência, porque, assim, o idoso tem preferência, o maior de 80 anos tem preferência, aquele que tem autismo, o cego, o cadeirante, o obeso, a grávida, a pessoa que está com criança de colo. Então, uma longa fila de preferências. Então, a gente vai tentar atendê-los da melhor maneira possível. Essa é uma eleição de 2 votos apenas. Se todo mundo levar a colinha certinho, vai ser uma eleição rápida, não vai ter tanta fila, né? E os preferenciais vão ser atendidos da melhor maneira possível, né? E aqueles que não têm a preferência para votar, tenham um pouquinho de paciência, porque essa é uma eleição rápida. São 2 números só que o eleitor vai ter que votar na urna. O primeiro número é o de vereador, são 5 números o número do vereador, então é bom que você leve a colinha para não ter problema na hora de votar. E em seguida é o prefeito, o cargo de prefeito, que são 2 números. Então é uma eleição rápida.
Bom, dentre as perguntas aqui, que eu separei mais uma aqui, o idoso que quiser votar tem direito a entrar com acompanhante?
Tem, ele pode ir com acompanhante. Inclusive, aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande, ela pode levar o acompanhante até dentro da cabine de votação, né? Aí, só que essa pessoa tem que ser uma pessoa da confiança. Então, por exemplo, mesário não pode ajudar eleitor a votar, fiscal de partido de jeito nenhum ajudar eleitor a votar. Agora, se o eleitor vai com uma pessoa da confiança, alguém da família dele, um cuidador, o que a gente pediu para o nosso mesário? Para ele anotar na ata que esse eleitor está votando com o acompanhante, né? E pegar o documento dessa pessoa que está fazendo o acompanhamento. Por quê? Porque é uma situação que é excepcional, né? Qual que é o esperado? O eleitor votar sozinho na cabine de votação. Agora, a gente atende situações excepcionais, anota na ata e fica tudo certo.
Agora, Renata, toda eleição é a mesma conversa com o nosso lado aqui.
Uhum.
Citação do Huberto Teixeira. Ali são 300 e poucas pessoas cada sessão.
Uhum.
Né? E às vezes a pessoa desanima e vai embora sem votar, que é muita gente.
Sim.
O que é que dá para se fazer num caso desse aí? Porque nós temos 1.674, são 335 numa, 337 na outra, 333 na outra, 336 numa e 333 na outra. E aí o pessoal reclama, que por isso que eu falei, é todo como é, uhum, mesmo, é que Humberto Teixeira tem muita gente, às vezes ele não consegue nem votar e vai embora sem votar.
Mas é engraçado que, por exemplo, as sessões mais lotadas são do Siríaco. E aí o pessoal do Siríaco não desanima, porque o número é o mesmo, basicamente. Aliás, tem sessão do Siríaco que tem mais do que a do Humberto. Então, assim, o número, e assim, gente, o número é padrão. As sessões vão ter até 350 eleitores. E não é um número que eu, Renata, posso configurar. Sabe? É um número que é determinado pelo tribunal.
Não tem como, né?
Não tem como, eu não consigo fazer isso. Né? Tanto que a única situação que eu consegui resolver para a eleição de 2024 foi a da Candelária, porque tinha mais de 400 dentro da sessão. E por ser um lugar isolado e tudo mais, a gente conseguiu. Nos outros lugares, eu não tenho esse poder. Se eu tivesse, eu, Renata, prefiro trabalhar com um limite talvez de 250 eleitores, principalmente na eleição geral, que são muitos votos, né? Sim. Mas a gente não tem esse controle.
É porque, na verdade, né? Também não é só lá. A Maria de Lourdes também tem 7 sessões, todas com acima de 300.
Não, o Nóbrega tem mais de 300. Não é uma situação do Huberto.
Do Huberto é pior. É aqui da Maria de Lourdes é pior porque tem 2.326 lá, né?
Então, é bastante. O Cecília, todas têm mais de 300 eleitores.
É, todas elas praticamente.
Todas,
né?
todas elas. Depois de 2020, que veio essa determinação da gente agregar as sessões para adequar o número, aqui em Bandeirantes, a maioria, eu desconheço sessão. Só lá na Candelária, que tem duas de 200, né? Mas nos demais é tudo sessão com mais de 300 eleitores.
É, o Nobre da Cunha que é tudo é abaixo de 300, né? Ali não tem nenhum, ali são todas 270, 273, até então, o máximo lá é 272.
Então, mas elas já estão aumentando, porque o sistema está impedindo que a gente coloque eleitor novo no Siríaco.
O Siríaco
está lotado, entendeu? Aí, para onde que vai esse eleitor? Ou para o Leda, ou para o Nóbrega.
É, porque no Siríaco a maior lá é de 344.
Isso.
344 votantes.
Então, são sessões cheias, assim. A gente não tem sessão tranquila, né? Mas eu acho que, assim, vamos focar na eleição municipal, que são dois votos. Então, o eleitor não vai vivenciar a mesma experiência que ele teve em 2022.
Ah, foi triste, hein?
É, foi. Não foi só aqui, gente. Foi no Brasil inteiro.
Outra coisa. Ah, é proibido o portão, não ficar distribuindo portão, colinha no portão, na entrada, lógico, colinha.
Não é proibido, é crime.
É crime, eleitoral.
É crime. É crime, a PM vai fazer, né, retirar essas pessoas de lá. Vai ser preso em flagrante, é crime.
É, porque na verdade é que o pessoal confunde, os políticos ficam tudo no portão, né? No portão. Fica tanto de um lado quanto do outro, mas chega ali e a pessoa, mas eu quero uma colinha, o cara não vai ter ali na mão pra dar. Não é louco de ficar com na mão ali.
Isso.
Ele pode ser, né? É aquela coisa toda. Mas, vamos dizer assim, as pessoas acabam mesmo assim tentando infringir a lei, né?
Infelizmente, sim. A gente teve uma reunião nesse sentido ontem com a doutora Poema, que é a nossa juiz eleitoral, e a doutora Virgínia, que é a promotora eleitoral, justamente para orientar os partidos que repassem essa informação para os candidatos, para os apoiadores, né? Que não pode o derrame de santinha proibido no dia da eleição.
Inclusive, já pediram, né, nessa reunião para que os partidos políticos não...
É, que não façam o derrame
Inclusive,
de santinho.
Inclusive para a própria prefeitura também, né?
E pedimos, a prefeitura já foi oficiada no sentido de limpar as portas das escolas antes de começar a eleição.
Outro fato que a gente tem que colocar, que as pessoas ficam perguntando, situação dos veículos. Já foram definidos os veículos que vão participar da zona rural, que vão...
Já, a gente já enviou aqui a rota dos veículos, que eu sei que o pessoal procura muito a rádio para passar esse tipo de informação. Então a gente já encaminhou tanto para a Rádio Cabiúna aqui, para a Rádio Iara também. Lá em Santa Amélia a gente vai ter também as rotas dos eleitores rurais.
É, eu só estou tentando abrir aqui no meu, aqui, mas não está abrindo aqui. Bom, já vai abrir. Para poder falar a rota também, que o pessoal fica esperando, né? Então nós temos aí o trajeto que vai acontecer. Nós temos aí os trajetos. Tem tempo, né? Ah, isso aqui é de Santa Amélia. É a obra de Santa Amélia, que já abriu de abrir o nosso, que é a obra de Santa Amélia. Primeiro a gente fala aqui, depois a gente fala Santa Amélia. Então aqui, nós temos aqui nas Três Águas, nós temos a veícula às 7 da manhã, saindo lá das Três Águas, na Estrada Mestra. Né?
Isso, é sempre a Estrada Mestra.
Aí ele vai passar por toda a região das Três Águas, e depois tem outras 12 horas, né?
Isso, é um de manhã e um à tarde. Então ele vai e volta, né?
Sempre é no período, então, sempre no período da manhã, no período da tarde. De manhã vai sair às 7 da manhã e voltar às 12. O pessoal que vem voltar às 7 da manhã, vai embora meio-dia.
Isso.
Aqueles que querem vir à tarde, saem lá meio-dia e vai embora às 17.
Isso.
Aí no segundo trajeto nós temos aqui o Serrinho, Menezes e Cabiúna, assentamento Nova Bandeirantes, Ribeirão dos Índios e Estrada Mestra também, mesmo horário, 7 da manhã. Então lembrando que esse aqui ele passa ali pela Serrinho, Menezes e Cabiúna, assentamento Ribeirão dos Índios, saída da sede municipal, passando pelos bairros Serrinho, Menezes e Cabiúna, assentamento, todos eles saem da sede, né?
Isso.
Sai da sede. Aí nós temos no outro trajeto, Fazenda Paraguai, Água da Onça, bairro Santa Rita, Sertãozinho, na Estrada Mestre também, às 7 horas e às 12. Lembrando que aqui para o pessoal voltar, eles vão ter que ir na Praça Ai, é na Praça Ai que eles vão voltar. Então eles vem para cá, sai de lá e às 12 horas tem que estar ali na praça, sai. A condução não vai ficar correndo para buscar as pessoas.
Isso, o motorista vai orientar o pessoal
que
está dentro do veículo. Uhum,
mas se já não orientar, já sabe que é ali que tem que ser, né?
É, o motorista combina com ele, certo?
E aí também lá na Fazenda Paraguai, Água da Onça, também no mesmo horário, 12 e volta às 17 horas. E às 7 e às 12. No outro trajeto, que é Ibiúna, Jacutinga, Limeira, Iara, Estrada da Iara, na Estrada Mestre também, às 7 da manhã. Saída da sede municipal, passando pelos bairros aí que a gente já disse. Ibiúna, Jacutinga, Limeira. Isso mesmo, mesmo horário também, tá? Sempre lembrando isso, que o transporte tem que ser feito pelos veículos do município.
Até porque transportar eleitor no dia da eleição é crime, é um crime grave na justiça eleitoral. É um crime de maior potencial ofensivo. Então, assim, não pode, é proibido. E vale lembrar também, Oswaldo, que assim, às vezes tem eleitor que vai lá no cartório e quer que a gente leve ele para votar. Por exemplo, eleitor que vota no sertãozinho, vai lá no cartório e quer que a gente leve ele no sertãozinho. Gente, esse tipo de transporte não é oferecido. Se você vota no sertãozinho e não mora mais lá, você tem que procurar o cartório eleitoral para fazer a troca do local de votação.
Eu só não falei.
A gente não tem um motorista lá disponível para ficar levando o eleitor para votar em locais que ele entende que sejam longe da sua residência.
E aqui no nosso município tem os ônibus, não me passaram. Eu acho que a prefeitura deve passar os ônibus, uhum, os veículos que vão, porque nós não temos, né? Sabe isso que não tem. Então, já Santa Amélia tem. Santa Amélia, na venda do Padilha, sai às 7 às 12, o motorista é o Celso Amaro, o veículo é placa AXP, a placas AXP 7898, sai lá da venda do Padilha, também nesse mesmo horário, das 7 e às 12, e voltando também às 12 e às 17. O outro é lá no Torrão de Ouro e também na Escola São Luís, o motorista é o Raul, o veículo é o AXP 7897, também no mesmo horário. Lá no bairro Guanabara, que eu tenho uma parte lá para cá, uma parte lá é para lá e outra parte para cá, uma lambança. Mas, então lá o motorista é a Paula, as placas do veículo são as EEL9EE3. Também o mesmo horário, sai lá da sede municipal com destino ao bairro, né? Então sai de lá às 7 horas da manhã e o pessoal vem para votar lá em Santa Amélia. Também na Fazenda Noronha. O motorista é o Hamilton, a placa do veículo é SEEE5E3, também no mesmo horário. E o quinto trajeto na reserva indígena também.
A reserva indígena que é grande lá em Santa
Amélia. É grande, muito grande, né?
É. Não,
então a gente pegou fogo esse dia ali, semana aqui, vou te contar, foi um perereco danado lá próximo.
Uhum.
O Rodrigo Aparecido é o motorista, o veículo é ASP4078, placas desse veículo, saindo também às 7 da manhã na sede. Também nós temos, para fechar Santa Amélia, o sexto trajeto, que é o Ribeirão dos Índios e Santa Maria, motorista Wellington, placas do veículo BAB7653. Se for outro veículo, você não vá, porque você pode também estar incorrendo no crime.
Isso.
Porque às
vezes
a pessoa fala assim, eu vou fulano lá, não tem problema. Tem problema, né, Renata?
Tem sim, gente, não pode. Transporte de eleitor é crime grave no dia da eleição, né? O que pode é assim, claro, a família vai junto, às vezes um vizinho, vai todo mundo junto, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes tem gente de partido político, apoiador de candidato, isso não pode.
São Sebastião do Paraíso tem também, gente, no mesmo horário, tá? Vai passar no mesmo horário, 7 da manhã, e também no mesmo patamar aí, na Estrada Mestra. Né?
Isso, o pessoal da prefeitura até me explicou, sabe, que eles participaram de uma reunião que a gente teve, que é bom a gente falar que é a Estrada Mestra, né, que acho que... E é muito parecido, gente, o que a gente tomou por base? A rota do transporte escolar.
Sim.
É essa que é a base nossa, então até para ficar mais claro para o eleitor, são as rotas básicas do transporte escolar.
Pessoa idosa de mais de 77 anos, tem preferência na fila?
Tem, idoso tem preferência e o maior de 80 anos tem a preferência da preferência, que eu falo.
Que eu já falo para as pessoas que são Sebastião do Paraíso perguntando, gente, tem também, mas é na Estrada Mestra,
é na
tá?
Estrada Mestra, isso.
É na Estrada Mestra, às 7 da manhã ele sai lá pela região ali, agora fechei aqui, mas é na Estrada Mestra aí, que vai passar, tá? O que mais? São Sebastião, bairro São Sebastião também. E minha sessão é tudo junto. Não é que é tudo junto. Se você não foi mudar a tua sessão, é lá mesmo, onde estava.
É onde está, gente.
Só explicando normalmente que o pessoal vai. Mas qual é a minha sessão? Se eu for ficar respondendo todos aqui que estão perguntando, minha sessão é tal. É no mesmo lugar que você votou da última vez.
Isso. E na dúvida, gente, dá para consultar. Dá para consultar no autoatendimento do eleitor no site do TSE ou vai lá no cartório. A gente está lá para atender vocês. Os atendentes nossos estão de prontidão para ir lá, consulta, fala certinho qual que é seu título. Se você perdeu seu título, a gente imprime um novo, né?
Uma outra coisa importante também, se a pessoa perdeu o título, como é que ela faz? Ela pode votar com o documento de identidade?
Com o quê?
Se ela perdeu o título?
Vota com o documento de identidade, mas é sempre importante ela ver em qual local que ela vota, né? Porque às vezes ela perde o título... E aí ela aparece lá no local de votação e ela não lembra mais o número da sessão dela. Então, se você se encontra nessa situação, já procura o cartório eleitoral. E, gente, tem que levar um documento oficial com foto. Não vota só com o título de eleitor.
E vamos colocar aqui o taxista que tem a pergunta que saiu aqui.
Vamos lá.
O taxista, como é que ele vai fazer? Se ele tem alguns clientes que não querem ir com o carro da prefeitura, com o carro da...
Mas aí ele está a trabalho, ele não está e ele vai ser pago para
levar. Ele pode trazer?
Pode, ele vai ser pago, né? Ele está prestando um serviço, é a profissão dele. Que não pode é o transporte gratuito de eleitores. O taxista é um transporte pago, né? É remunerado.
Então ele pode trabalhar tranquilamente.
Exatamente. O que não pode é um candidato financiar um taxista para ficar carregando eleitor. Aí é outra história, né? Mas vamos partir do pressuposto básico,
sim,
né? Claro, eu posso chamar um taxista na porta da minha casa para me levar no colégio de votação normal, o trabalho dele.
Agora, a situação de bebida. Nós tivemos uma resolução que saiu a resolução saiu do Estado.
A determinação da Secretaria de Segurança
saiu,
Pública.
Saiu, era acho que 12:30, quase 1 hora da tarde.
Já foi derrubado.
Aí depois, 3 horas da tarde, foi revogado.
Já foi derrubado.
Então, normal, gente. O boteco pode abrir.
Por enquanto, tá normal.
O boteco pode abrir, pode vender bebida, não tem problema nenhum, não.
É isso aí. Mas a gente pede que o eleitor vote primeiro, né? Depois vai lá para a sessão eleitoral.
Agora, eu tenho a impressão de que... Gente, a situação de política tá tão difícil... Eu acho que teve tão uma dor de cabeça para se arrumar fiscal nesse partido político. E ninguém quer saber de ficar o dia inteiro lá trabalhando, não.
Cada partido político pode...
Quantos fiscais?
Até 2 fiscais por sessão eleitoral. Sendo que só um pode ficar lá dentro, né? Então, um ficaria lá dentro e o outro ficaria na porta.
Bom, presumindo que nós temos 82 sessões, mas...
82 sessões.
Com urnas nós temos ali, 82 sessões, vão ser...
Vai dar 164 fiscais.
164 fiscais.
Por partido, né?
Por partido, você imagina, né? É difícil, essa é uma situação difícil. Se meu vizinho, se eu quiser ir com o carro no carro do meu vizinho, pode me levar?
Pode, aí é uma questão ali de camaradagem, assim. Gente, a gente fala, claro que tudo tem que ter uma denúncia, tem que ter prova, né, de que a intenção era levar um grupo de eleitores no intuito de repente... forçar aquele eleitor a votar em determinado candidato, tudo é uma questão de prova. Essas situações triviais, usar o taxista, ir com o meu vizinho, eu vou lá buscar minha mãe e meu pai para votar comigo, isso não é transporte gratuito, não é crime de transporte eleitoral gratuito. Transporte de eleitor no dia da eleição.
Bom, agora mais alguma coisa que você queira colocar que a gente não colocou aqui, que o pessoal, as perguntas, a maioria delas essa aqui, qual é a minha sessão, mudou minha sessão, então a gente explicou que não mudou a sessão, é todos no mesmo lugar, tá? Não tem, não sei que você tenha mudado.
Eu queria só reforçar, gente, que quem tem a intenção de baixar o e-título é só até amanhã, no domingo você não consegue baixar o e-título.
Se a pessoa perdeu o título, pode baixar o e-título, né?
Pode baixar o e-título. E lembrar, gente, de levar os documentos. Precisa de documento com foto e do título de eleitor. Se você perdeu o título de eleitor, você consegue votar, inclusive, com o CPF, que a urna vai aceitar o número do CPF. Mas procure saber qual é a sua sessão antes de votar. né? Senão você chega lá, você fica perdido. E por causa da lei de proteção de dados, a gente não pode mais colocar aquela listagem. Eu acho que você deve lembrar, Osvaldo, que antigamente o pessoal colocava a lista de eleitores dentro dos locais de votação. E aí o pessoal que não sabia ia lá conferir. Por conta da lei de proteção de dados, a gente não faz mais isso. Não faz. Então, assim, ainda dá tempo de você procurar o cartório eleitoral, dá tempo de você fazer uma consulta no site do TSE para saber exatamente onde você vota. E aí leva o RG, leva a CNH, né? Leva o passaporte.
Mas eu já tiro o e-título também, se ele vai entrar lá.
O e-título também.
Mais fácil.
Baixa o e-título lá. O e-título, já, se você fez a biometria, já tem até sua foto. Sim. Não tem problema nenhum. E levar o santinho para não ficar perdido no...
Na hora de votar.
Na hora de votar. Não pode ser santinho no celular, hein, gente?
É.
Porque não pode levar celular na cabine de votação.
Tá, outra coisa, só pra gente fechar, na urna, primeira votação para vereador.
Vereador, 5 números e depois prefeito, 2 números.
Prefeito, 2 números. Na hora da sessão, na hora de apertar, apertou ali, apareceu o
verdinho,
o nome.
É, vai aparecer, você vai digitar, vai aparecer a foto do candidato, o número e a foto, aí você aperta o verdinho que é o confirma.
E aí... Vai para o segundo, que é o candidato a prefeito.
Isso, aí o vereador, o prefeito. É primeiro vereador, depois prefeito.
Mas anulou meu voto, que eu digitei só 2 números para vereador. Ele pode retornar?
Não, se você apertou confirma...
Se apertou confirma, não.
Apertou confirma, não. E o voto do vereador...
E se ele errou ali? Aí eu errei o número do vereador, que
aí,
eu quero voltar. Antes de confirmar.
Não, antes de confirmar, ele corrige.
Ele consegue corrigir,
né? E aperta o corrige, que é o vermelho.
Aí aperta o corrige, que é vermelho, morreu, tal... E você que gosta, entra lá no TRE também, você vai fazer, simular lá. Você vai votar...
Isso, dá pra fazer o simulado no site.
Não é vermelho, é laranja, né, o corrige, não
é?
Laranja. Laranja. Laranja, verde. Branco, laranja e verde.
Um vermelho claro, né?
Vamos pôr assim. É que eu botei a urna ali, eu falei, deixa eu ver aqui, calma aqui.
É pra... legal, é isso mesmo.
Então você... Né? Não, você vai lá e aprende. Vou jogar ela aqui no site da rádio depois, vou ficar junto na matéria lá para você entrar.
Ótimo.
E aí você volta na urna lá, tá?
Quanto mais informação,
você
melhor.
Você pode fazer a votação, que não vai aparecer em lugar nenhum, não, né? Que você joga lá, tá? Mais alguma coisa, Renata?
Eu acho que é isso. E a gente está lá com o cartório de portas abertas. A gente tentou organizar da melhor maneira possível, né? Para atender todo o eleitorado. E quem tiver dúvida, a gente está lá hoje até as 6 horas da tarde. Amanhã a gente tem plantão até as 5 horas da tarde no cartório eleitoral. E no domingo a gente fica o dia todo lá. Às vezes tem eleitor que não consegue votar, está impedido, alguma coisa. Corre lá no cartório eleitoral para a gente poder pesquisar e dar um esclarecimento para o eleitor, explicar o que está acontecendo.